Oi, eu sou Ana Belotto, azeitóloga. Vou degustar e falar um pouco sobre azeites de oliva com Mário Alasca no podcast Tomei Gosto.
Vai tomar bons azeites com Mário Alasca. Como assim vai tomar bons azeites? Nós vamos beber um azeite numa taça de 100ml? Como assim beber azeite? Eu quero ouvir esse papo e eu tô curioso. Ana Belotto, mineira, trabalha com azeite, roda o mundo, é jurada internacional. E talvez essa conversa entre pra lista... Não, já entrou. Essa conversa está na lista das mais surpreendentes desse podcast. Porque antes de gravar essa entrevista, eu não imaginei que a gente falaria sobre azeite por tanto tempo e faltaria tanta coisa pra gente perguntar ainda. É uma entrevista fantástica. A Ana é simpaticíssima. Ela fala sobre tudo com muita propriedade. Além de ser azeitóloga, ela também tem um título de superior de antropologia dos alimentos ou da alimentação. Eu achei sensacional. Então você vai poder perceber que toda fala dela é muito bem fundamentada, desde aspectos históricos até aspectos práticos da produção do azeite. E esse podcast é muito legal. Alerta, se você está entrando agora numa viagem ou no avião ou de carro e vai ficar sem sinal, já entra no seu aplicativo e manda ele baixar esse episódio para que, se você sair do sinal, da região de sinal de internet, você não fique sem ouvir essa resenha, porque ela está sensacional, ok? Dito isso, vai começar a entrevista com Ana Belotto no podcast Tomei Gosto. Saúde! Ana Belotto, cerveja, café ou vinho?
É uma dúvida que eu fico entre vinho e café, mas eu gosto muito de usar uma frase que é café para acordar, vinho para relaxar e boas doses de azeite de oliva entre um e outro. Essa é a minha receita quase diária.
Café para acordar, vinho para relaxar e boas doses do azeite de oliva. Ou seja, você...
Entre um e outro.
Você abominou a cerveja. Você não bebe cerveja, então?
Eu não bebo cerveja. Eu tentei, na verdade, experimentei várias cervejas, mas o meu paladar, eu ainda não acostumei. Digo ainda porque agora a gente tem aí cervejas artesanais, cervejas, né, propriamente ditas para a gente iniciar o paladar e aí, de repente, eu posso vir a gostar de cerveja. Mas, por enquanto, eu ainda não achei nenhuma que me agradasse.
Você que não bebe cerveja, eu faço o paralelo, às vezes, da dobradinha. Que, assim, quem come dobradinha, ama dobradinha. E se você não come dobradinha, a pessoa te fala assim, você não gosta de dobradinha? Porque você não comeu a dobradinha que minha mãe faz, a que eu faço? Vão lá em casa, você vai comer. Aí, um belo dia, eu encontrei um dono de restaurante oriental, restaurante japonês, e ele me falou assim, Mário, deixa eu te ensinar uma coisa. Fala que você come. Nunca ninguém mais vai te pressionar. Você sente assim que as pessoas querem, não, como você não bebe cerveja? Você não bebeu a minha cerveja? Você tem isso também?
Eu tenho. Eu me sinto às vezes pressionada. Às vezes até por amigos que produzem cerveja. Agora tá realmente muito, muito em moda a produção de cerveja artesanal em casa. Então os meus amigos, eu sinto essa pressão dos amigos de... Tome a minha cerveja porque você vai gostar e porque você ainda não tomou essa cerveja ou com esse estilo, é porque você ainda não gostou. É realmente a pressão da dobradinha. Eu acho que agora eu vou utilizar isso para a minha vida. É a pressão, a cerveja sofre essa pressão de comer a dobradinha.
Eu acho muito parecido. Então é café para acordar, vinho para relaxar e bons azeites no meio. Só antes da gente falar de azeite, porque você é azeitóloga, o café, você toma ele, você mistura ele com azeite, já pra gente entrar no assunto assim de cara, tem mistura café
sim,
com azeite?
Sim,
assim?
Na verdade, algumas gotas de azeite no café, ele ajuda na parte de vitaminas, de antioxidantes, é algo mais saudável. O café já é saudável pelas propriedades dele também, mas o azeite ele vem para somar isso e também sensorialmente. Alguns azeites eles vão aportar sabores mais frutados, mais herbáceos ao café. Então é uma experiência muito interessante pingar duas gotinhas de azeite no cafezinho.
Tá, mas no seu café da manhã, de dia, você que deve viajar, você desce pro hotel com conta-gotas de azeite, você pega um café, serve, coloca lá três gotinhas, ou toma um café normal?
Toma um café normal, de preferência coado. Gosto muito ainda do método do café coado. Ainda não cheguei nesse ponto de chegar com conta-gotas de azeite numa mesa de café da manhã. Claro que eu utilizo no meu café da manhã o pão com azeite, e antes mesmo do café da manhã, antes mesmo da refeição matinal, eu provo três azeites de oliva, justamente para praticar e estudar os sensoriais do azeite. Então, eu como azeitóloga, eu tenho esses estudos, eu tenho essa prática de provar três azeites por dia, e a gente toma azeite. Na verdade, é um alimento que a gente tem que realmente tomar para entender os sensoriais e todo o processo de harmonização que cada azeite tem.
Tá chegando no ponto que eu achei que demora mais para chegar. Eu ouvi dizer que azeite era assim, você ia tomar muita cerveja. Aqui quem é de Belo Horizonte, tem um festival Comida de Boteco, muita gente fazia tipo caravana, pegava um dia da semana, normalmente sábado ou domingo, passava em três ou quatro bares para experimentar os pratos que participavam do festival e tomar uma, duas ou três cervejas, que ganhava um selinho. E tem gente que bebe muito e às vezes faz isso. Essa coisa do azeite que você toma de estômago vazio antes do café da manhã, eu tenho duas perguntas aí. Primeira, é uma função meio omeprazol, pantoprazol também, dele formar uma camada protetora no seu estômago? E a segunda, até antes de escovar o dente, para que você tenha uma análise, o seu sensorial esteja mais aguçado e você consiga encontrar as notas, as diferenças e tal, é isso?
Na verdade, as duas. Na verdade, o azeite, ele funciona como um impermeabilizante, né? Então, ele forma realmente uma camada protetora. Então, muitos utilizam uma ou duas colheres de azeite antes de beber, porque ele, na verdade, não que você não absorva todo, você vai absorver todo o álcool, mas você vai absorver de uma maneira mais lenta, e isso faz com que o fígado não tome aquele choque de uma bebida alcoólica de uma maneira mais rápida. Então, ele ajuda nesse processo de absorção mais lenta do álcool, o que favorece até mesmo não ter ressaca, favorece em ficar beber mais e ficar menos tonto. Seria essa a função por tomar o azeite. Então, muita gente faz essa prática. E no caso, para mim, provo três azeites diários por essa minha profissão de ser azeitóloga. E realmente antes de provar qualquer coisa, antes mesmo de tomar o café da manhã, de escovar os dentes, enfim, é algo mesmo que tem que fazer para a gente ter sempre os sensoriais muito bem calibrados. É algo que a profissão exige.
Isso tem boas perguntas aí, porque, em primeiro lugar, você faz isso antes de escovar o dente. Agora eu fiz igual o mestre Yoda.
Sim.
Você faz isso antes de escovar o dente. É porque tem o flúor da pasta de dente, o cloro da água e outras coisas que vão mascarar o seu sensorial.
Isso.
E número dois, você faz por isso?
Isso. Não pode ter nenhuma influência de sabor. Não pode ter nenhuma influência. Por exemplo, eu participo de alguns concursos internacionais como jurada. Concursos internacionais de azeite. Então, existe um preparo para isso, desde alimentação, de não consumir alguns alimentos, bebida alcoólica, e esses sabores mais intensos, como café, a própria menta, né, da pasta de dente, enfim, nada pode influenciar para que a gente não dê um resultado equivocado. E no caso desse, nesse meu dia a dia, desse ritual diário, é realmente para não interferir no sabor do azeite que está sendo estudado. E aí, no caso, não é nem por pontuação, mas no caso de concurso, é algo até mais rígido, assim, em termos de uma semana antes ficar sem se alimentar de carnes vermelhas, ingestão de álcool, enfim, é algo bem rígido.
Deus é maior, então seu paladar tem que estar muito bem calibrado, que coisa de louco. E além de você experimentar, você tem um caderninho, igual aqueles que a gente compra de presente, ganha e nem sempre usa, que você tem aquela roda dos sabores, e você anota, esse azeite hoje, querido diário, hoje experimentei o azeite e tal. Você tem isso?
Essa é uma curiosidade, é engraçado, nunca ninguém tinha me perguntado isso, mas eu tenho sim, eu tenho um diário de azeite de oliva em que eu anoto. Óbvio que eu não anoto todos, mas eu anoto algumas impressões que me chamaram a atenção e daquele determinado azeite, ou de uma determinada variedade de azeitona. Realmente, os azeites brasileiros, por exemplo, com uma curiosidade, os azeites brasileiros que eu provei o ano passado e esse ano também, tem tido notas tropicais intensas, coisas que a gente não sentia e não sente com frequência nos azeites importados. Então, é algo que eu tenho focado os meus estudos para isso, para esses sensoriais tropicais que a gente encontra nos azeites brasileiros, tipo goiaba. E aí entra uma coisa muito curiosa. Chega a ser goiaba branca ou goiaba vermelha? É algo muito de personalidade dos azeites daqui do Brasil. E isso é muito legal.
Eu fiz um tutorial uma vez, eu tenho uma sessão no Tomegos que chama EAD, que é etilizado à distância. E eu coloco lá, não sei beber vinhos, mas quero parecer legal. E eu ensino o cara a fazer uma degustação fake. Ele fala assim, notas de feno pisado na primavera com chuva. Você calibra seu paladar ao ponto de falar assim, olha, eu tô sentindo gosto de goiaba branca e goiaba vermelha. Então eu vou dar um pulo no supermercado hoje, vou comprar as duas pra eu ver o gosto, pra depois quando eu vou falar pra alguém acreditar. E outra pergunta nisso aí também, gente, o papo tá ficando muito maluco, nós nem entramos ainda nos outros assuntos, como é que a Ana foi parar no azeite, o que tá acontecendo, enfim. Mas assim, você calibra o paladar nesse sentido, e quando você vai no festival internacional, porque eu acho que é uma pergunta que já é dentro da outra, uma vez eu morei de intercâmbio, morei fora e recebi muitos amigos aqui. Uma vez estavam dois amigos da Alemanha, e eles, no final da estadia deles, porque acho que eles ficaram uma semana aqui, enfim. E aí, no final, ele falou assim, Mari, e tipo, franzinho na testa, quase que achando ruim, assim. Por que que tudo aqui é tão frutado? Porque certamente você vai achar notas que talvez, se a gente comparar com juízes europeus, né, que não tem o hábito de consumo dessa goiaba branca ou da goiaba vermelha, vai ser uma coisa estranha, né?
Verdade. Mas, o que que a gente faz? No caso desses estudos, sim, eu acho que para todo alimento a gente tem que ser um curioso. Essa curiosidade é o que move até essa profissão de sommelier e de azeitólogo. E essa curiosidade realmente de sentir cheiros e texturas diferentes também. Isso é muito legal. Igual você falou de goiaba branca e goiaba vermelha, eu tenho que ter isso mentalmente catalogado, porque senão isso pode ser um defeito para mim em um azeite. E eu pontuar aquilo como defeito, e na verdade é um super atributo por causa do terroir, no caso do Brasil. E quando a gente faz esses concursos internacionais, primeiro a gente tem uma o que a gente chama de calibrar. Então, a primeira etapa, a gente calibra os jurados, até porque um vai sentir realmente mais amargor, o outro vai sentir mais picância, o outro não vai sentir nada de amargor e nada de picância. Enfim, a gente calibra esse ponto de frutado, amargor e picância, que são os três atributos que a gente considera no azeite de oliva, inicialmente para avaliação. E depois, em alguns concursos que tem vários jurados do mundo inteiro, e até mesmo em catas orientadas, né, em degustações orientadas, eu gosto de levar. Eu gosto de levar, por exemplo, a própria goiaba, goiaba branca, goiaba vermelha, que é muito curioso, talo de couve, porque a gente tem esse sensorial, às vezes, em alguns azeites, e isso, para alguns países, eles não têm acesso à couve.
E o cara que fala que ele sente gosto de feno pisado, ele leva um feno, ele passa no curral, leva um feno pisado, fala, coma meu feno pisado,
por favor. É algo que a gente, ainda não cheguei nessa experiência. Mas é muito interessante essa troca. E a gente vê, Mário, o quanto cada país tem as suas diferenças e tem as suas sensibilidades mesmo. É algo que para a gente pode ser muito comum, alguns sabores e alguns aromas, e para outros países não. Realmente eles não vão identificar, e podem até identificar como defeito. Então é fundamental a gente ter essa calibragem.
Você que está ouvindo esse podcast, o papo está ficando cada vez mais interessante, mais, entre aspas, doido. Mas assim, eu vou perguntar a Ana daqui a pouco, eu vou falar como é que ela foi parar nisso. Mas é porque você falou de textura de azeite, e eu lembrei de uma cena do Poderoso Chefão 2, se eu não me engano, quando o Don Corleone vai se refugiar na Itália, numa ilha na Sicília, que ele está com a esposa dele, recém-casado. E aí vai, não sei se é o rival dele ou alguém da turma dele lá, vai o rival dele que vai encomendar. Ah, tô dando spoiler, mas é Francis Ford Coppola, vocês deviam ter visto já essa altura, Poderoso Chefão 2. E aí tem uma cena que não sai da minha cabeça e que talvez eu tenha que ir na Itália pra fazer isso um dia. O cara chega numa casinha, é um lugar muito árido, assim, me lembra até um pouco o nosso cerrado, que é aquela areia, que minha mãe vai lá e fala que é tudo terracota, aquele sol de rachar, aquelas árvores baixas. E o cara chega e fala assim, experimente esse azeite aqui de casa com um pão. Aí o cara bota um azeite no prato, mas parece um suco de manga, assim, a textura, que é um negócio verde, é um verde fosforescente. Me lembra até uma vez que eu tomei sem querer o chá daquela citronela. Uma vez eu fiz chá de citronela achando que era erva cidreira. Aí dá um verde fosforescente, assim, e o negócio é turvo, é denso, parece um suco. Aí o cara come e fala, azeite assim só se encontra na Sicília. E aí você falou de textura do azeite.
É.
Primeiro que eu tenho ódio desse cara, que ele mostrou um negócio que eu não experimentei, até acho que deve ser bom, que eu tenho pra mim que eu vou experimentar e vou gostar. Segundo, a textura é isso, é esse azeite mais denso, essa coisa que parece um...
É um azeite, por exemplo, esse azeite, na Itália é muito comum não filtrar o azeite. Ou fazer um azeite realmente da família, enfim. Muitos têm o privilégio de ter uma oliveira e produzir o próprio azeite em casa. Então, não tem esse processo de filtragem. E aí, quando não tem essa filtragem, ele fica mais denso, ele fica mais viscoso, ele tem partículas de azeitona, até porque ele não foi filtrado. Então, isso torna o sensorial diferente de um azeite que passou por esse processo de filtragem. Ele é mais denso, ele é mais viscoso, com certeza.
Você experimenta 3 azeites por dia, quer dizer que por ano você consome mais de 1000 azeites, ou você experimenta blends, ou você experimenta o mesmo azeite mais de uma vez ao longo do dia, para ver se sua boca variou também?
Eu provo o mesmo azeite várias vezes ao ano, até mesmo para ver se ele se perdeu ao longo do ano. Então eu compro às vezes 2-3 garrafas do mesmo azeite e provo em períodos diferentes para ver se ele perdeu esse sensorial. Porque às vezes ele com a conservação ele vai perdendo um pouco dessa sutileza de alguma nota que no início era perceptível. E no final do ano, por exemplo, ele não está mais tão evidente quanto ele foi na primeira prova. Então, eu gosto de provar, às vezes, o mesmo azeite, variedades diferentes de azeitona, principalmente de outros países. E uma curiosidade agora que a gente tem, um dos meus objetos de estudo também são as variedades brasileiras de azeitona. Então, a gente tem... Mais do que azeites brasileiros, a gente tem hoje catalogadas 8 variedades de azeitonas brasileiras, do sul de Minas, de Maria da Fé. Então, eu tenho também estudado esses sensoriais das variedades brasileiras, blends, e como que o azeite se comporta, o mesmo azeite se comporta em três situações diferentes. Então, é geralmente isso. E é pouco, a gente toma uma média aí de 5 ml. É uma prova, porque pensam realmente que a gente toma o azeite como algo, como se estivesse tomando um cafezinho. E, na verdade, é pouco que a gente...
5 ml deve ser uma colher de chá, né?
É uma média.
É, porque a dose de expresso é 50 ml, né? Você que tem aquela maquininha Nespresso, você que paga R$400 no quilo do café e tem uma máquina Nespresso em casa, aquela dose normal deles, que é a média, né? É 50 ml. Ana, eu tenho 1 milhão de perguntas, mas vamos lá. Como é que você foi parar no azeite?
Eu me formei em comunicação social e antes mesmo de me formar, antes mesmo de me graduar, surgiu um desafio e uma oportunidade de estagiar no setor de marketing de uma indústria de azeite de oliva. Então, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito ligada à comida, a sabores, enfim. Eu acho que toda família mineira tem essa ligação com a comida, dos almoços de domingo, né? Enfim, isso é muito, muito da minha família. E aí, enfim, eu me especializei em azeites de oliva, porque eu percebi que para eu vender um produto, para eu comunicar aquele produto, para eu trabalhar na área de marketing, incentivando a venda daquele produto, eu tinha que conhecer mais sobre ele. Então, foi um caminho um pouco mais pelo desafio de lançar essa marca no Brasil em 2002, e na época falava de acidez, na época essa marca era um vidro escuro, e em 2002 a gente tinha um mercado praticamente invadido pelas latinhas, e que a gente furava de um lado e do outro, ia a mesma latinha da Páscoa até o Natal. Então era algo que, se alguém pedisse um azeite de oliva, a gente negava na casa da gente. É muito diferente de hoje, que a gente tem um acesso muito maior. Mas a minha trajetória foi essa. Então, de lá para cá, eu também, além de me especializar em marketing e em varejo, me especializei em antropologia da alimentação e como sommelier de azeites na Espanha e recentemente também no Uruguai. Essa do Uruguai foi bem interessante, Mário, porque... foi justamente para entender os sensoriais nossos aqui da América do Sul, que é bem, bem distinto dos sensoriais europeus.
Antropologia da alimentação. Tá aí uma pós-graduação que eu acho que o mercado acadêmico poderia me ver. Eu às vezes procuro isso, eu não me sinto encaixado em lugar nenhum aqui no Brasil, não é uma dificuldade.
É muito legal entender todo o processo de como a gente se alimenta e como esse alimento ele pode ser inserido no nosso cotidiano e como isso influencia a vida das pessoas, né? Eu acho que hoje a gente pode se especializar, hoje a gente tem esse dinamismo de poder se especializar, então o acesso à educação... a gente não fica preso, eu formei em comunicação social, eu tenho que realmente trabalhar numa agência de publicidade. Então, eu fui para uma vertente de marketing, para uma vertente de conhecer o alimento e conhecer também um pouco de como o ser humano, ele lida com esse alimento na sua alimentação, no seu cotidiano.
Aí você chegou numa pergunta que eu queria fazer, porque a primeira coisa que eu lembro de azeite, porque assim, essa questão de mineiro fazer azeite é recente, a gente brasileiro é acostumado a comprar azeite de fora, talvez a gente passe até alguma fase, algum período, por um certo preconceito pelo azeite nacional, porque a gente a vida inteira foi consumidor de produto muito industrializado que chegou aqui com muito efeito de marca, então... Né? Assim como foi quando a cerveja vinha de cerveja artesanal de fora, o povo, não, que rótulo que é esse? Isso não parece uma coisa séria. Talvez a gente venha passar por isso no azeite também. Mas é engraçado que a primeira memória que eu tenho de azeite e de oliveira é de coisa da Bíblia, pô, porque Jesus, naquele momento, no Monte das Oliveiras. E a folha de mostarda também, que um dia eu devo ter que entrevistar alguém especializado em folha de mostarda, que acho que é o tempo que mais aparece na Bíblia. É vinho e depois folha. Não, veja a folha de mostarda. Mas assim, o azeite, você consegue fazer um breve histórico dele, assim, tipo, do princípio até hoje?
Sim, sim. O azeite ele tem essa citação, na verdade, é o único alimento que é citado em todas as religiões. É citado na Bíblia, é citado no Alcorão. Então, ele tem um elo e um simbolismo religioso muito grande. Porque a oliveira por si só, ela tem ela carrega esse simbolismo de resiliência, de união dos povos. Não à toa nas Olimpíadas também a gente tem os vencedores ganham ramos de oliveira, a medalha ela tem o ramo de oliveira como impresso nas medalhas olímpicas. A ONU, ela, a marca da ONU também tem a oliveira, né, a folha de oliveira como isso, como esse simbolismo, porque essa união dos povos, essa esperança, porque na Bíblia mesmo, o ramo de oliveira, né, a pomba da Páscoa, o ramo da oliveira anunciou que havia esperança, né? Então a oliveira em si, ela carrega esses simbolismos, que é muito importante e carrega ao longo de vários anos. E a gente tem datado o azeite de oliva, que surgiu há 12 mil anos antes de Cristo. Até então não era para fins culinários, era para acender lamparinas e para lubrificação de peças. Então, só no ano de 3 mil anos antes de Cristo, que no Egito eles começaram a observar que tinham azeites melhores e azeites... Então, esses azeites melhores podiam ser usados na alimentação para fins culinários e um azeite não era tão bom assim, de qualidade, que a gente poderia usar para lubrificação de máquina e para acender lamparinas. Então, é sim algo, uma história que, mais do que sabor, né, é um alimento rico também em história.
É engraçado você falar isso aí, porque a gente usa até hoje o termo, né? Vamos azeitar a máquina,
isso,
né?
Isso, por isso. É a questão de lubrificação. O azeite era utilizado para lubrificação de máquinas, de utensílios e até mesmo para acender como fonte de como combustível, como para acender lamparinas, acender as lamparinas das casas. E isso é muito legal, né? Porque a gente entende um pouquinho do processo que não começou hoje.
Quando eu morei no Alasca em 1999, eu fiz uma matéria lá que era Alaskan Studies, e a gente estudava os hábitos de uma família esquimó. É o que tudo me contaram. Acho que foi a última família a morar em iglu e tal, que acho que é de 76 ou 69, não tem assim. E aí eles usavam, você tá falando do princípio do combustível, né? Quando o cara matava uma foca ou alguma coisa, ele pegava a gordura dela, exprimia, o que ficava mais perto de líquido, e era a lamparina que iluminava o iglu, né? Porque você tá falando de uma noite de 20, alguma coisa horas, dependendo do lugar que eles estão na proximidade com o Ártico. E o bebezinho esquimó, volta e meia, sentava a mão no óleo assim, comia, e era a melhor coisa do mundo para criança, entendeu? Porque, pô, um óleo, pô, o menino pirava naquilo ali.
Gordura é sempre bom, né? A gordura, azeite é uma fonte de gordura, como toda gordura é calórica. E, enfim, tem esse atrativo, né? Palatável de toda gordura, mas é realmente esse cuidado que a gente tem que ter, até mesmo para não abusar das gorduras, mas com certeza é muito saboroso. Eu ainda não provei azeite de lamparina, mas ainda não cheguei nesse ponto.
Que bom, que nunca chegue, que não se use.
Que nunca chegue, espero não chegar.
Eu acho que gordura faz bem também, eu carrego uns 10, 15, 20 quilos comigo, assim, onde é que eu vou? Deixa eu te fazer uma pergunta, a oliveira é a plantação de oliva ou a oliveira é a planta? O que que é isso?
A oliveira é a árvore. A oliveira é uma árvore que os frutos são a azeitona. E desses frutos macerados, ou seja, azeitonas maceradas, sai um suco de fruta, que na verdade é o azeite de oliva. O azeite de oliva a gente tem que considerar como um suco de uma fruta. E como qualquer suco de fruta, ele tem que ter algumas características. Por exemplo, o sabor daquela determinada fruta, o frescor de um suco recém-feito, recém-produzido. Como ele foi feito vai influenciar no produto final. Então, é a gente entender que tudo começa nessa árvore, que é a oliveira, passando pelos seus frutos, que são as azeitonas, e as azeitonas maceradas, polpa e caroço, dão esse suco de fruta, que na verdade é uma curiosidade. A palavra azeite vem de azeite no árabe, que quer dizer suco de azeitona.
Tropa de elite. Azeite. Azeite. Olive oil. Eu vou cobrar isso dos senhores na prova. Eu lembro daquela cena toda vez que alguém me fala o nome. O lugar, então peraí, então oliveira é a planta que dá a azeitona. O campo de oliveiras tem um nome tipo parreiral?
É um olival.
É um olival.
É um olival, isso.
É um olival, tá. Tem 1 milhão de perguntas, não sei se vai caber tudo nesse podcast aqui. Talvez eu tenha que ter uma edição 2 da entrevista. Falando desse caso da Sicília, do poderoso chefão e do que eu tinha no meu imaginário da Bíblia, quando alguém falava, quando Jesus no Monte das Oliveiras. Um lugar árido, né? Então, descarta-se, por exemplo, trazendo para o Brasil, descarta-se a floresta amazônica e a Mata Atlântica e o Pantanal, porque é um lugar árido. Então, falamos de 3 biomas mais úmidos. É um lugar árido que, no meu imaginário, depois que eu vi de animação, né, enfim, esses vídeos que a gente vê tanto de Bíblia quanto o caso do poderoso chefão, por exemplo, na Sicília, né? Muito sol. Aonde que isso é cultivado aqui? Porque eu vi uma entrevista sua falando da Serra da Mantiqueira. Mas a gente vai poder ver no futuro, por exemplo, o Cerrado cultivando azeite também, a oliveira, né? Cultivando azeite, cultivando a oliveira?
Tem que ter realmente um solo bem árido, temperaturas muito bem marcadas, isso durante todo o inverno e todo o verão. E o grande desafio do Brasil é esse. A gente tem umidade excessiva, o solo muito rico, porque a oliveira ela gosta de um solo mais empobrecido, né? Mais árido, mais calcário. E só que a gente está tendo aqui a altitude a nosso favor. Então, a Serra da Mantiqueira e o clima também da Serra da Mantiqueira é muito propício. Então, junto a esses dois fatores, a Serra da Mantiqueira e o sul do Brasil. Hoje a gente tem essas duas regiões como produtoras de azeite de oliva, sendo o sul do Brasil onde a gente tem a maior produção, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas a gente está tendo aí pesquisas e olivicultores no Espírito Santo, na Bahia também já está tendo alguns testes de olivais e esse cultivo mesmo da oliveira para se fazer um azeite. Mas, por enquanto, a gente tem ali Serra da Mantiqueira, em Minas a gente tem também Campo das Vertentes, são regiões em que tendenciam a ter um frio, uma temperatura bem marcada, esse frio e esse calor muito bem marcado.
Ah, então ele precisa do frio marcado e precisa do calor também.
Isso.
Porque o Cerrado é calor. Então não entra.
Não.
Teria que ser tipo Capelinha, do Jequitinhonha, que é um pouquinho mais alto.
Isso, ele tem que ter frio e calor muito bem marcados. Então algumas regiões provavelmente a gente não consiga ter olivais por causa disso.
A Serra da Mantiqueira é uma das regiões produtoras de café. E lá produz queijo também.
E vinho também, né?
Vinho também, né?
O vinho da Serra da Mantiqueira, assim como os azeites, têm sido premiados, né? Eles foram premiadíssimos. São produtos premiadíssimos nos Estados Unidos, na Itália, na França. A gente tem queijos aí premiadíssimos na França, queijos mineiros. Premiadíssimos na França, azeites premiadíssimos na França, na Itália, na Espanha. o próprio vinho também. Então, com certeza, eu sou a favor da gente fazer uma...
Vamos murar aquilo ali, não sei, vamos preservar, porque...
Eu acho que aí que é legal, né? Porque é tão perto da gente e a gente poder conhecer isso de perto é muito interessante. Alguns produtores de vinho, na sua grande maioria, também são produtores de azeite de oliva, né? São produtores, já tem já a implementação do olival. Então, é quase um combo gastronômico. Quando vai conhecer um produtor de vinho, geralmente você já conhece o azeite dele, já conhece o queijo da região. Enfim, já é um combo da boa gastronomia.
Pois é, Mendoza, na Argentina, já está assim, né? Que é azeite e o vinho, muito forte. Eu quero perguntar mais de azeite para você, mas só antes enquanto a gente está falando de demarcações geográficas e essas variáveis, uma vez eu li que algumas variedades de uva parece que são desenvolvidas para um cenário de aquecimento global, e eu já ouvi falar também que vinícolas começaram a comprar terras mais ao norte, prevendo aquecimento global, então que eles teriam que ter terras mais frias para cultivar uvas. Já há uma mudança ou algum tipo de movimento de azeitarias grandes? Azeitaria, que é o nome de quem faz azeite, né?
Lagares.
Lagares. Então, lagares.
Lagares. Já é lagares.
Já tem um movimento de lagares virem, por exemplo, ou para o Brasil ou para a Argentina, para expandir a área de cultivação? Como é que é isso?
Geralmente a expansão é mais pelo terroir que eles querem também ter daquele determinado país. Então, para algum blend, para algum azeite específico, isso vai ser considerável. Mas com certeza a gente já está tendo esse movimento, não de migração, porque o olival, uma árvore, ela demora uma média aí de 10 a 15 anos para começar a produzir. Então não é uma coisa tão simples assim da gente migrar uma produção ou um olival. Mas é algo que, com certeza, na Espanha eles já estão bem atentos. A Espanha é o líder mundial hoje de produção de azeite de oliva e de exportação. Hoje eles têm mais de 66 milhões de oliveiras plantadas só no sul da Espanha. Então, é algo que eles já estão bem preocupados e já estão atentos a isso. Mas essa questão de ampliação para outros lugares, eles estão fazendo muito mais por essa questão do terroir e dos sabores.
Vamos falar um pouco agora do sensorial, porque eu tenho milhões de perguntas sobre outras coisas também. O azeite, recentemente, a gente começou a ver em supermercado. Azeite trufado, azeite importado. Marcas que eu nunca vi, eu acho mais legal ainda de comprar. Uma coisa do azeite que eu me lembro, recente, eu acho que mais gente pode ter visto também, quando inauguraram os cinemas boutique, os grife, que tem poltrona reclinável, serviço de garçom, a pipoca do cinema, que é aquela pipoca amanteigada, que eu acho deliciosa, uma gordice para mim, totalmente saudável, esses cinemas mais chiliquentos tinham pipocas com azeites saborizados ou trufados. Vamos pegar essa seara do sensorial aqui, né, do gosto. A pipoca com azeite, e qual que é a combinação mais estranha com azeite que você serve para as pessoas? Que eu vi na sua rede social, brigadeiro com azeite, acho que você falou de chocolate, goiabada.
Goiabada com azeite.
Vamos entrar nisso aí, a pipoca com azeite.
Pipoca com azeite eu acho muito boa. Eu acho, na verdade, eu faço a minha pipoca com azeite, não preparo, eu não finalizo. Com azeite. Eu faço o preparo da pipoca com azeite de oliva para ser mais saudável. Eu considero que é uma gordura que aguenta altíssimas temperaturas, e por ser mais saudável mesmo, eu evito outros tipos de gordura. Aqui em casa a gente dificilmente entra outro tipo de gordura, óleos vegetais refinados, enfim. Então, eu tenho esse costume de usar tudo com azeite. E o interessante é que quando a gente pensa em azeite de oliva, até mesmo pela nossa memória de hábitos alimentares mesmo, E aí a gente volta um pouco, né, nessa história de antropologia, né? Esses hábitos mesmo alimentares, a gente pensar o azeite sempre com bacalhau e salada. Então, quando a gente mostra que é um alimento mais versátil, que ele pode ir tanto com salada de fruta como com substituindo outras fontes de gordura, como manteiga em mousse de chocolate, em bolos, em outras receitas, dá realmente esse choque inicial. Mas eu acho que é um choque do bem, porque é o que te faz pensar realmente em hábitos, em novos hábitos e hábitos mais saudáveis. É a gente ter, não abolir totalmente a manteiga. Eu, como uma boa mineira, vou sempre consumir a manteiga. A manteiga no pão, às vezes. Mas a gente também tem hábitos mais saudáveis. E essas pequenas trocas fazem diferença.
Você está falando de usar o azeite no bolo? Uma vez minha tia, eu tenho uma tia que adora fazer bolo. Tia Paty, um beijo para você. Aí um dia ela pegou uma margarina com gosto de azeite e fez o bolo. E o bolo, que era para ser de chocolate, ficou com gosto de azeite. E o pessoal não achou tão legal. Tem um azeite específico para fazer isso?
Tem.
Porque igual a manteiga sem sal, você faz doce, né?
Tem, não pode, justamente, não pode ser qualquer azeite. Não pode ser qualquer azeite. Geralmente são azeites mais, o que a gente encontra no supermercado como frutado ou suave. São azeites que têm sabores mais amendoados, mais acastanhados, e que não vão realmente dar o sabor do azeite. Eles vão... a mousse de chocolate, por exemplo, ela fica com um brilho inconfundível. Testa e depois você me fala. Depois você me conta.
Tá, então eu vou procurar um azeite frutado.
Frutado ou suave.
Ou suave. E eu acho isso na gôndola do supermercado.
Na gôndola do supermercado. E a cada duas colheres de manteiga, substitua por uma de azeite. A cada duas colheres de sopa de manteiga da receita, uma colher de sopa de azeite. Então, isso vai auxiliar tanto em sabor, porque não o sabor do azeite, mas ele vai dar sabores mais herbáceos, algo que a manteiga, ela talvez não daria. São experiências diferentes. Não é que uma é melhor... Não, ele não vai ficar salgado. No caso da mousse de chocolate, ele vai ficar mais brilhante e vai ganhar um sabor mais frutado. É algo muito mais herbáceo.
E o brigadeiro com azeite? Que é a mesma coisa? É no preparo?
É a mesma coisa. Entra na...
Ou eu vou pegar um brigadeiro e fazer tipo um fondue. Ah, vou colocar no azeite e vou
comer.
Não,
ele não fica com essa textura mais mole. Ele fica realmente com a textura do brigadeiro. Porém, um brilho é inconfundível. O brilho que o chocolate ganha com o azeite de oliva. E esses sabores mais herbáceos, que eu acho que é o grande ganho quando a gente junta o cacau com o azeite, a gente tem esse sabor mais herbáceo exaltado. E isso é muito legal, isso é muito curioso na gastronomia.
Porque o chocolate é cacau, gordura e açúcar, né?
Isso.
Então a gordura tá entrando no azeite, né?
É.
Rapaz, que papo doido. Ô Ana, estamos caminhando pro fim já. Qual que é a combinação que quando você serve para alguém e fala assim, vou servir não sei o que com azeite. E a pessoa torce no fim, não é possível, e depois acha bom.
Geralmente essas receitas doces. E essas mais simples, como goiabada, queijo e azeite. Que seria aí, se a gente pegasse um azeite mineiro, seria uma tríade mineira, de produtos mineiros. A goiabada, o queijo e o azeite.
Como o azeite frutado.
O azeite frutado e esse mais suave. Então, quando a gente pensa em azeite, a gente pensa em bacalhau, a gente pensa em salada, em pratos salgados. Então, é o que geralmente olha um pouco espantada essa questão do doce com azeite, que fica uma delícia. Na verdade, a goiabada, você colocando o azeite, você vai exaltar e vai ter mais o sabor da goiaba. Você não vai ter tanto sabor do doce. Ele vai perder aquele doce enjoativo da goiabada, que às vezes a gente encontra né, no mercado.
Não, porque até porque goiabada é goiaba e açúcar, né? E,
é,
e foi então, feito em alguma fase para conservar, mas o...
Justo. É isso. Então, a gente tem essa o sabor ressaltado da goiaba. E isso é muito legal, porque às vezes a pessoa não gosta da goiabada porque é muito doce. Então, ela tem como suavizar isso. E também sorvete. Sorvete com azeite sempre causa um espanto. É...
Esse azeite
você pega, por exemplo, uma bola
hoje,
de sorvete de chocolate, por exemplo, e coloca um fio, como se fosse uma cobertura mesmo, um fio de azeite por cima. Ele vai ressaltar o sabor do chocolate.
Na gôndola, eu e a minha amiga dona de casa que está ouvindo esse podcast, muito obrigado a senhora que ouve o nosso podcast quando lava a louça, enquanto arruma a casa, você que ouve no seu caminho para trabalhar. Aquela polêmica, virgem, extra virgem, prensado a frio, e agora você está introduzindo uma nova modalidade, que é o frutado.
Isso, na verdade a gente tem no processo do azeite, a gente tem o extra virgem, que é o de qualidade superior. E é, na verdade, deveria ser a nossa primeira escolha como azeite de oliva. Que é um azeite sem defeitos, é um azeite até 0,8% de acidez e um azeite de qualidade superior. Se ele tem algum defeito sensorial, enfim, e acidez de 0,8% a 2%, ele é considerado um azeite virgem. Quanto à prensagem a frio, vem da história que a gente estava contando no início, que como eles faziam antigamente o azeite de oliva, que era prensado realmente a frio, era uma prensagem de pedras que iam amassando e macerando as azeitonas, e aquela prensagem saía um óleo, e aquele óleo já era o azeite de oliva. Hoje, com a tecnologia, a prensagem ela é até 28 graus, para ela ser considerada frio. Então, hoje, todos os azeites, eles são prensados a frio. Então, alguns utilizam isso como algo, um diferencial mercadológico, mas todos são prensados a frio. E a questão do frutado que eu exemplifiquei é mais essa questão de harmonização. Você tem azeites mais frutados e suaves e azeites mais intensos. Sendo que com doces, com pratos mais leves, com saladas que às vezes não tenham legumes muito amargos ou verduras muito amargas, é um azeite mais suave. E sabores mais intensos, queijos mais intensos, pizzas, por exemplo, pizza. A intenção do azeite, a gente ter sempre um azeite frutado e um azeite intenso em casa, é porque teoricamente a gente não deveria harmonizar a pizza de pepperoni com o mesmo azeite que a gente harmoniza uma pizza marguerita.
Mano, você está se tornando a pessoa que está questionando a minha existência e o meu ser. Eu vou tentar achar esse azeite frutado e o do dia a dia.
E o intenso. Isso. Na verdade, o frutado ou suave, que é a nomenclatura que a gente usa, e o contrário seria o intenso. A intenção é você ter os dois. Então, por exemplo, quando você pedir uma pizza com sabores mais suaves, com queijos, por exemplo, como queijo mussarela, você vai usar o azeite frutado e suave. Uma pizza de calabresa, uma pizza de pepperoni, que são sabores mais intensos, mais condimentados, vai com um azeite mais intenso.
Então tá, então eu pego o que é suave, vai pro suave, o que é intenso, vai pro intenso. Entendi. Eu tenho algumas perguntas pra te fazer. Primeiro, a polêmica do azeite virgem e extra virgem. A gente pode acreditar no que a gente lê no rótulo? Pergunta 1, já emendado com o que você falou, mas só deixar claro. O que faz um azeite ser virgem ou extra virgem?
Hoje, infelizmente, o azeite ele tá entre os 10 alimentos mais falsificados do mundo. Então, a gente tem que sempre, quando for comprar um azeite, a gente se atentar, não apenas à acidez, porque a gente fica muito limitado à escolha do azeite pela acidez e pela nomenclatura extra virgem, Mas a gente vê não apenas isso, o extra virgem e a acidez, porque a acidez ela é um parâmetro químico e ela vai indicar se é um azeite de qualidade superior, ou seja, se é um extra virgem, ou se ele tem algum defeito sensorial, mas é totalmente apto para consumo, e aí seria um azeite virgem. Mas a gente tem que estar atento também na hora de escolher a origem e procedência. Geralmente as falsificações são produzidos em um local e envasado em outro. Então a gente tem que ficar muito atento à origem e procedência, data de validade, porque a gente viu que é um suco de uma fruta, então quanto mais fresco melhor, e essa questão da acidez, claro, que vai te direcionar. Se é até 0,8% de acidez, é considerado um azeite extra virgem, ou seja, de qualidade superior e sem defeitos. É um processo totalmente físico. Um azeite virgem, ele já pode ter alguns defeitos sensoriais. E aí é de 0,8% a 2% de acidez. Então, por exemplo, um exemplo prático é usar um azeite virgem, por exemplo, para refogar, para grelhar uma carne e algo mais para cozinhar no dia a dia. E um azeite extra virgem que pode sim ser usado para cozinhar, mas ele vai dar muito mais sabor ao alimento.
Então, índice de acidez e notas sensoriais determinam se ele é virgem ou extra virgem?
Sim, porque
E a gente tem que estar atento à origem e procedência. Ele é feito e envasado naquele mesmo lugar. Isso,
porque geralmente as falsificações se dão em produzir o azeite num lugar e envasar em outro.
Ô Ana, essa é a etapa 1 da nossa primeira entrevista. Nós vamos ter que marcar uma outra no futuro, porque sobrou muita pergunta aqui. O tempo está acabando, por mais podcast não haja. Já está chegando mais ou menos no limite. O que é uma gordice que você faz com azeite? Você fala, vou fazer um trem gordo com azeite.
Eu gosto muito de fritar batata. Eu gosto de batata frita. É uma gordice que eu me...
Mas você pega tipo um azeite bom, extra virgem?
Não, aí geralmente eu faço com azeite virgem.
Entendi.
Mas é uma gordice. Batata frita já é uma gordice, né? Mas é uma gordice que eu me permito. Eu gosto muito de batata frita e frita no azeite de oliva.
Você reaproveita esse azeite depois?
Esse azeite eu reaproveito. Esse azeite de fritura eu reaproveito. Você passa por uma... vou dar uma dica. Você passa por uma... por aquele filtro de coar café.
Ah, eu tenho um filtro de café que é uma telinha, assim. É esse que você tá falando?
Isso. Para tirar algumas impurezas que tenham ficado, às vezes, do alimento. E você pode guardar na porta da geladeira. Ele vai condensar. Se ele não condensar, não é azeite de oliva. Então, aí vão duas dicas, na verdade. A primeira, que você pode reaproveitar o azeite da sua fritura mais de uma vez, ou seja, para uma próxima vez. E ficou na dúvida se comprou um azeite, se é azeite ou se tem mistura de outros óleos ou, enfim, outras substâncias, coloque na geladeira. Ele tem que condensar. Se ele não condensar, não é azeite. É mistura de outros óleos.
Antes da pergunta final, azeite tem que ser guardado na geladeira?
A azeite ele deve ser guardado abaixo de 18 graus.
Alô, Brasil!
Então, preferencialmente o local mais fresco. Eu guardo o meu na geladeira, porque ele vai preservar mais aroma e mais sabor. Mas abaixo de 18 graus ele já está totalmente preservado. A gente tem que ter na conservação longe do ar, longe do calor e longe do oxigênio. Então, vidros escuros em local mais fresco, longe da churrasqueira, longe do fogão, longe...
Então, todo mundo tem aquele gavetão de tempero do lado do fogão, tá todo mundo errado, então.
É algo que é o pânico, na verdade, da azeitóloga. É aquela prateleira de azeite em cima do fogão.
É, Ana, nosso papo vai ter que ter uma segunda edição aí, porque você está quebrando paradigmas.
Vamos marcar.
Então, o cara que tem aquela adega climatizada, se ele tiver algum lugar que caiba a garrafa em pé, porque o azeite, imagino que você não vai guardar ele deitado, né?
Eu tenho uma adega em casa, uma adega pequenininha, daquelas de 16 garrafas, e eu mantenho as minhas garrafinhas ali. Eu coloco 18
deitadas?
Graus deitadas.
E elas seguram bem no mecanismo ali?
Seguram.
Ué, então você que tá com a adega parada em casa, você, eu vou ligar a adega para ter duas garrafas aqui, pronto. Coloque seus azeites na adega. Ligue sua adega, gaste sua energia. Ana, o tempo tá acabando. Essa é a primeira edição com a Ana Beloso, nós vamos ter outras, tá, gente? Fiquem tranquilos.
Vai ser um prazer.
Vamos lá. Refeição perfeita, com a companhia perfeita, no lugar perfeito e com o azeite perfeito também, que você é azeitóloga.
Eu gosto muito dessas refeições mais simples. Como boa mineira, eu gosto muito de um frango com quiabo e uma verdura, enfim, uma couve ou algo. Eu escolheria isso: frango com quiabo, um angu e uma couve. E se eu pudesse complementar, um ovo frito em azeite de oliva.
Tem uma pizza que eu como aqui perto que como é que é? É pizza com cogumelos trufados. Aí a pizza vem aquela pizza normal, com alguns cogumelos, ovo cozido e um azeite trufado. Eu acho sensacional.
É bom. Ovo, trufa e azeite é uma combinação perfeita. É muito bom. Mas eu gosto geralmente dessas comidas mais simples, assim, que me remetem à família, que me remetem realmente a Minas Gerais, que me dão um aconchego aí de estômago e de alma.
Maravilha, Ana. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer falar contigo. Gente, teremos uma segunda edição com a Ana, porque eu fiquei com muita dúvida aqui e vocês devem ter também.
Por favor, me chame.
Por favor, entre em contato com @tomegosto, comigo, @marolas, que manda pergunta. Aliás, Ana, uma coisa que você não sei se você sabe, mas a sua entrevista está aqui porque foi das pedidas. Quando eu falei, gente, o que vocês querem que eu fale?
Que bom.
A pessoa falou, fala, tem uma moça que fala de azeite. Fala com ela.
Que bom. Fico muito feliz. E aguardo a próxima conversa. Quem sabe a gente não faz uma degustação, algo de repente, pizzas e azeites, comidas e azeites, vai ser bem divertido.
Isso aí era um vídeo, calma que não gasta as ideias. Obrigado, Ana, um beijo.
Um beijo, um abraço para todos. Foi um prazer, obrigada. Foi ótimo.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Eu já falei durante o podcast, e é verdade, vai ter que ter uma segunda etapa com a Ana Beloto, porque sobrou muito assunto que eu queria perguntar para ela. Eu imagino que vocês tenham dúvidas também. Quem tiver dúvida, por favor, manda pergunta para ela para a nossa próxima gravação, porque vai ter que ter. Manda para contato@tomegosto.com.br. Escreve agora, entra no e-mail, escreve e pergunta para a moça do azeite, que eu vou salvar isso tudo numa pastinha. E num próximo bate-papo com ela também eu vou pesquisar e vou perguntar o que vocês perguntaram aqui, tá? Você gostou da Ana Beloto? Siga ela no Instagram, Azeite-se, é o nome do Instagram dela, é bem legal. Ela também é colunista da revista Prazeres da Mesa. E a Ana Beloto é uma figura muito interessante, porque é uma coisa tão rara e ela é uma figura tão simpática, como vocês puderam ver, que ela direto tá dando entrevista pro pessoal falando sobre azeite. Então, se você buscar nas redes sociais, tem live com ela, tem entrevista com ela no YouTube. É muito legal. Vamos ter que ter um segundo papo com ela. Ela brilhou. Agora, eu vou pro supermercado e vou procurar esse tal de azeite frutado que ela falou mesmo. E vou tentar fazer algum brigadeiro com azeite. Vou ver como é que fica. Que entrevista que foi essa? Nós ficamos uma hora aqui falando de azeite, cara. Eu não sabia, nem dava para falar esse tanto de tempo sobre azeite. E ainda fiquei com dúvida. Que coisa fantástica, que coisa bacana. Gostou da entrevista? É a primeira vez que você está conosco? Então já favorita o Tome Gosto, nosso podcast, na sua plataforma. Dá um like se você está no Apple Podcast. É importantíssimo você classificar com estrelinha, né? Porque quem está passando por ali está na dúvida se vai ouvir ou não. Vai confiar na avaliação dos outros. Então coloca lá a quantidade de estrelinha que você acha que vale. E se você puder deixar uma revisão sobre o que você acha do podcast, vai ser muito bom também. Porque quem está passando por ali pensando se vale o clique ou se não vale o clique, vai poder fazer se basear ali pela sua impressão. E eu quero compartilhar com vocês aqui um feedback que eu recebi do Kleber Matheus no Instagram. Ele mandou para mim: bom dia, Mara Lasca, tudo bom? Tudo ótimo. Te acompanho desde muito tempo no 98 Futebol Clube e venho ouvindo você falar sobre o podcast, mas confesso que nunca tinha parado para ouvir. Ontem procurei no Spotify e ouvi a entrevista toda com o Fabiano Cambota. Aliás, que se você acha que ele é só um cara engraçado, ouça, porque ele, além de engraçado, é muito inteligente, muito articulado. É um papo sensacional. E ele falou o seguinte: achei massa demais, brother. Hoje vou começar a ouvir os outros. Parabéns por sempre fazer o melhor possível no que se propõe. E aí depois ele sugere uma entrevista aqui, já está anotada a sua sugestão, querido Kleber Matheus, muito obrigado. Obrigado a você, a todo mundo que escuta a gente nas plataformas de podcast. Eu sou Mário Alasca, arroba Mário Alasca _ no Instagram e Mário Alasca com K em todas as outras redes sociais também. Siga o Tomei Gosto, arroba Tomei Gosto. Além do podcast, a gente fala sobre várias outras bebidas. O nosso Instagram, a gente posta muita coisa de cerveja que o pessoal gosta. A gente tem começado a postar algumas coisas sobre queijo. O pessoal tem gostado de conversar sobre isso também. Troque ideia conosco. Marque, se você está ouvindo e quer compartilhar, marque lá, arroba Tomei Gosto nas redes sociais. Beleza? Essa foi a entrevista com Ana Belotto. Eu sou Mário Alasca. A produção de áudio do podcast Tomei Gosto é de Chris Kitts. Até a próxima. Eu te aguardo. Valeu. Tchau, tchau. Fui.
Tomei Gosto.